Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. E no nosso Brasil de Fato Bahia dessa semana, vamos falar sobre violência policial no estado. Os dados do Censo 2022 sobre a população indígena da Bahia. O depoimento de João Pedro Stedley na CPI do MST. E as investigações sobre o caso das joias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Tem ainda uma entrevista com a ativista baiana Yasmin Moraes, uma das representantes brasileiras no Women Deliver Conference. E os quadros Saúde e Comunidade, Cozinha Baiana, Cultura em Foco e Alimento é Saúde. O programa está recheado hoje, né? Então fica com a gente pela próxima hora. A gente começa o programa dessa semana falando de um tema complexo e urgente na Bahia: a escalada da violência policial no estado. De 29 de julho até agora, o estado já contabiliza 32 mortes em ações da Polícia Militar na capital e no interior. Em 2022, a Bahia foi o estado com maior número de mortes causadas pela polícia em todo o país.
Desde 29 de julho até agora, a Bahia contabiliza pelo menos 32 pessoas mortas em ações da Polícia Militar na capital e no interior. Os dados do último Anuário de Segurança Pública, divulgado pouco antes disso, reforçam uma profunda crise no modelo de segurança pública que atravessa o estado. De acordo com o anuário, a Bahia é o estado com o maior número de pessoas mortas por policiais, ultrapassando inclusive o Rio de Janeiro. Só a Bahia é responsável por mais de 22% da letalidade policial do país. Em 2022, foram 1.464 mortes decorrentes de intervenções policiais no estado. A Bahia também tem 11 das 20 cidades mais violentas do país. Para o coordenador do IDEAS e articulador do Fórum Popular de Segurança Pública do Nordeste, Wagner Moreira, a liderança no ranking de assassinatos no país é a junção de uma série de fatores, mas não é fruto do acaso.
Ao longo das duas primeiras décadas do século XXI, os governos do Partido dos Trabalhadores tiveram a possibilidade de apresentar um projeto diferenciado e não se propuseram. Não foram capazes de apresentar mudanças e apostaram numa lógica de controle das insatisfações populares por meio da violência e da força. A fotografia que ora vislumbramos é fruto de omissões e equívocos construídos a diversas mãos. A gestão Jerônimo segue a linha da complacência com o genocídio em curso e de declarações típicas de governo de ultradireita, como a nota da Secretaria de Segurança Pública sobre os dados retratados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
O coordenador do IDEA chama atenção para uma série de omissões e equívocos construídos a várias mãos, mas destaca duas características que contribuem para colocar a Bahia nos tristes rankings da segurança pública: o apagamento dos dados já existentes e a ocultação de dados que possam levar ao controle externo e à produção de política pública baseada em dados e evidências. Outro aspecto que contribui para o aumento da letalidade policial é a impunidade. Para Wagner, o que prevalece no estado é uma articulação político-jurídica para não responsabilizar a Polícia Militar numa espécie de pacto de letalidade. Segundo ele, o aumento de mortes decorrentes de intervenções policiais na Bahia também tem relação direta com uma instrução normativa que entrou em vigor em julho de 2019 e seguiu ativa até março de 2023, quando o Tribunal de Justiça da Bahia julgou por unanimidade sua inconstitucionalidade. Enquanto esteve vigente, a normativa deu à Polícia Militar autonomia para encaminhar para a Justiça os casos letais ocasionados durante as ações da PM. Com a decisão do TJ Bahia, a apuração volta a ser feita pela Polícia Civil.
Tais aberrações passam um recado para a tropa, que a institucionalidade não só coaduna como faz malabarismos jurídicos para tornar praticamente impossível a já parca apuração da letalidade policial na Bahia. Esta portaria foi um dos instrumentos do acordo de letalidade que pavimentou o caminho da Bahia rumo ao topo do ranking da letalidade policial em 2022.
A SSP Bahia, em nota divulgada no dia 21 de julho, disse que, abre aspas, não coloca o homicídio, latrocínio ou lesão dolosa seguida de morte praticado contra um inocente na mesma contagem dos homicidas, traficantes, estupradores, assaltantes, entre outros criminosos mortos em confrontos durante as ações policiais. Fecha aspas. Daiane Ribeiro, advogada, doutoranda em Direito Público pela UFBA e parte da equipe do projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, do Instituto Odara, ressalta que, ao contrário do que foi divulgado pela Secretaria, cada vez mais são inocentes que estão sendo mortos em operações policiais.
Embora lamentável, né, essa nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, ela é bastante reveladora, na verdade, né, do modelo mesmo de segurança pública que vem sendo desenvolvido no Estado. Porque, em outras palavras, né, o que a Secretaria afirmou é o que os dados já denunciam. Ou seja, que as agências repressivas do Estado têm aval para matar determinadas pessoas em determinados contextos, né? Ainda que legalmente essa pena de morte ela não seja aplicada no país. Se o indivíduo comete algum tipo de crime, ele deve ser processado e, quando condenado, cumprir uma pena, sendo que, dentre essas possibilidades de pena, legalmente não se inclui a pena de morte, né? Mas, em se tratando de determinados territórios, de determinados corpos, essa pena de morte ela é aplicada assim, e é aplicada de forma sumária, muitas vezes indivíduos que sequer cometeram algum tipo de crime, né? Como é o caso das inúmeras crianças que morrem, né, em decorrência de intervenção policial.
Os dados do último anuário mostram que 76% dos mortos em decorrência de intervenção policial no Brasil são jovens entre 11 e 29 anos, em sua maioria, negros. Na Bahia, de acordo com o Monitor da Violência, em 2021, a cada 100 mortos pela polícia, 98 eram negros.
E essa conta, quem vem pagando, né, diretamente, é a nossa juventude, negra, pobre, periférica, e vem pagando com seus corpos, vem pagando com seu sangue. Mas, indiretamente, pagamos todos, né, enquanto sociedade, sobretudo a parcela negra da população.
Enquanto a Secretaria de Segurança diz que, para enfrentar a violência, está investindo em armas, em expansão do sistema de reconhecimento facial e contratação de policiais e bombeiros para intensificar o combate ao tráfico de drogas, a sociedade civil está atuando em várias frentes e exige políticas públicas integradas. Para as organizações que fazem parte de articulações locais e regionais, como os Fóruns Populares de Segurança Pública, a exemplo do Odara e do Ideias, entendem que a segurança pública deve ser articulada com todas as outras políticas, educação, cultura, transporte, e não pode ser só caso de polícia. Por isso, defende Wagner Moreira, é preciso diálogo entre sociedade civil e poder público.
Não dá para esperar de uma política pública oriunda da caserna respostas democráticas às complexidades que precisamos enfrentar. Precisamos de uma política pública fruto de diálogo, fruto de um ambiente minimamente democrático, permeável à contribuição da sociedade civil, transparente e que permita a sistematização de seus dados para contribuir com seu aperfeiçoamento. A sociedade civil tem contribuído arduamente com tal tarefa nos últimos anos. O 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública é mostra que os dados mínimos que norteiam o debate no país advêm da sociedade civil. As mudanças profundas passam pela possibilidade de diálogo entre sociedade civil e poder público.
Entrevista Brasil de Fato.
Na entrevista de hoje, vamos receber Yasmin Moraes, escritora, jornalista em formação na Universidade Federal da Bahia e ativista social. Embora jovem, Yasmin já acumula um vasto currículo. Ela é integrante do Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço, acumula publicações literárias e premiações e em 2022 representou o Nordeste como embaixadora na BC at Harvard and MIT e foi a primeira brasileira a palestrar no palco principal da maior conferência feminista da Europa. Em 2023, representou o Brasil na Women Deliver Conference, maior conferência dos direitos das mulheres.
Yasmin, em julho você esteve em Ruanda como uma das representantes brasileiras no Women Deliver Conference. Poderia explicar um pouco para a gente o que foi essa conferência e quais os principais temas de discussão por lá?
A Women Deliver se trata de uma das conferências mais importantes a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres a nível mundial. Então, muitas de suas edições tendem a ocorrer a cada 2 anos, com a primeira tendo ocorrido em 2007. A diferença acabou acontecendo em 2019 por conta da pandemia de Covid-19, pois nesse ano ocorreu, abre e fecha aspas, a última edição, e apenas após um gap de alguns anos, nós tivemos a edição de agora, que é a edição mais atual, a de 2023, que inclusive foi muitíssimo marcante e especial, porque foi a primeira edição a ocorrer no continente africano. E a região escolhida foi o país Ruanda, com a sua capital Kigali. Muitas pessoas podem não saber, mas essa foi uma escolha muitíssimo assertiva, porque Ruanda é um dos países que tem estado à frente dos processos de criação de maior equidade de gênero, não apenas no continente africano, como também no mundo. Então foi uma experiência maravilhosa estar reunida com ativistas do mundo inteiro. Nós tivemos outras mulheres brasileiras, nós tivemos mulheres de diversos países, de vários continentes, tivemos o continente africano muito bem representado, a Latinoamérica muito bem representada também, e houve uma participação muito interessante do público jovem. A área da conferência foi muito voltada para esses diálogos de grande profundidade, mas também para momentos de convivência, momentos interessantes e trocas muito profundas entre jovens ativistas do mundo inteiro.
Qual a importância de ter uma mulher jovem, negra, nordestina como você, como representante brasileira num espaço como esse?
Eu sempre digo que quando nós nos comprometemos com uma causa, nós estamos nos comprometendo não apenas com o espírito de uma geração, o espírito de um povo, como também conosco mesmas e mesmos. Eu comecei a trabalhar com ativismo social no ano de 2017. Eu ainda era uma adolescente nessa época. E para mim foi um momento muito solitário, por assim dizer, porque eu vivia na região metropolitana de Salvador, não possuía muitos contatos ativistas, e comecei esse processo muito conectada comigo mesma, com os livros que li, com as teorias que estudei, mas não tão conectada com essa experiência mais física, essa vivência tão potente com outras e outros ativistas, que eu só comecei a ter a partir de 2018. Estar na Women Deliver, e principalmente representando o Brasil, foi como uma grande coroação dessa trajetória que só foi possível porque ao longo do meu caminho eu fui apoiada por diversas mulheres negras nordestinas, mulheres de outros estados do Brasil e até mesmo mulheres de outros países, porque eu já estive como representante ou palestrante em outras 2 conferências internacionais. Uma delas foi a FILIA Conference, no ano de 2022, na qual eu fui a primeira e mais jovem brasileira a estar no palco principal da conferência, e até o momento eu ainda sou a pessoa mais jovem a ter palestrado no palco principal. E no mesmo ano eu também estive na Brazil Conference at Harvard e MIT, que se trata de uma conferência organizada por estudantes brasileiros em Boston a respeito do Brasil e questões relacionadas às atualidades do nosso país. Então tem sido uma grande honra para mim representar o Brasil e principalmente mulheres negras nordestinas em tantos espaços, porque quando nós falamos a respeito da representação do nosso país, acaba sendo muito mais comum observar essa representação ativista que parte de locais como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Santa Catarina, mas quando nós falamos sobre o Nordeste e nordestinas feministas estando em espaços de poder e representação, percebemos que há ali uma disparidade, porque é muito interessante que nós tenhamos em mente que o fato de ser uma pessoa negra não significa que nós representamos todas as pessoas negras. Cada pessoa negra vem de um espaço social diferente. A experiência de vida de uma mulher negra nordestina tem particularidades diferentes da experiência de vida de uma mulher negra no Sudeste ou de uma mulher negra que vem de outro país. Por isso é importante que todas as nossas vozes sejam ouvidas e estejam em espaços de poder e decisão, porque cada uma de nós tem algo diferente a acrescentar, tem uma questão muito específica a trazer pertinente à experiência de vida das mulheres negras em cada região.
Sabe-se que no Brasil os índices de violência obstétrica são altíssimos. Há uma grande dificuldade de acesso a métodos contraceptivos seguros, principalmente os de longa duração, como o DIU, e uma alta taxa de mortalidade materna. Mas tudo isso atinge as mulheres de maneira diferente, não é? Por que que para as mulheres negras esses índices são ainda piores e o acesso ainda mais difícil?
Quando nós paramos para pensar nos eventos que foram essenciais para a fundação do Brasil, e quando nós voltamos um pouco mais nessa cronologia, podemos perceber que a exploração colonial, o tráfico transatlântico de indivíduos africanos para o continente americano e também os sofrimentos e opressões que foram e ainda são infligidos a afrodescendentes indígenas no nosso país foram essenciais para a constituição daquilo que o Brasil é hoje. E é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque muitas pessoas que às vezes não se debruçam profundamente sobre esses estudos pensam que as consequências da colonização ficaram no passado e que nós, como povo, já deveríamos ter resolvido isso. Mas não é assim que funciona, porque a maneira como um país ele é fundado, a maneira como os alicerces de um país são firmados influenciam toda a história daquele país por muitos e muitos séculos. E o Brasil, infelizmente, é um país que nasceu da exploração de pessoas racializadas, com especial foco de mulheres racializadas. Quando nós pensamos, por exemplo, nos estupros cometidos pelos colonos contra mulheres indígenas, não apenas no Brasil, mas em várias partes da América, quando nós pensamos tanto na colonização portuguesa, como na colonização espanhola, mas também quando nós pensamos em todas as violências que foram infligidas às mulheres negras nesse processo. Quem já teve a oportunidade de ler Bell Hooks sabe que muitas violências específicas foram aplicadas às mulheres negras na tentativa de que elas se esquecessem de quem elas eram, de que elas esquecessem as suas culturas e de que, sobretudo, elas fossem docilizadas. Então, até dentro da própria teoria feminista, nós falamos sobre como essa violência sexual, como essa expiação, como a maneira enquanto minam nossos direitos são utilizadas para que nós nos tornemos dóceis, para que nós nos tornemos passivas. A violência, o terrorismo sexual, a constante ameaça da violência sexual, da falta de direitos sexuais e reprodutivos, da falta de proteção social, acaba sendo essencial para que esse local de subalternidade seja mantido. Então, quando nós vemos todas essas desigualdades que atingem profundamente a vida de mulheres negras agora, temos que ter em mente que esse cenário atual, ele vem sendo construído há séculos. E para a manutenção da sociedade brasileira tal qual ela é, com a sua estratificação social, se faz necessário que essa desigualdade continue. Então é importante que nós tenhamos em mente que essa desigualdade serve a alguém, serve a uma classe econômica, serve a uma casta sexual, serve a diversos e diversos grupos que estão articulados para que nossa opressão continue e para que os privilégios deles continuem. Então é interessante nós termos em mente que não existe no Brasil a experiência da mulher. Existem as experiências das mulheres, porque mulheres brancas vivem e vivenciaram uma experiência levemente diferenciada, porque nós também temos que ter em mente que a opressão sexual, ela atinge todas as mulheres. Nenhuma mulher está livre da opressão sexual, mas a opressão racial e a opressão por razões de classe e casta econômica, racial, étnica, atinge apenas mulheres racializadas e mulheres que, além de racializadas, também são da classe trabalhadora, também são pobres. Então, sim, essa diferença existe. Alguns podem pensar que ela é sutil, mas não é sutil. É uma diferença muito profunda. Ser uma mulher branca não priva nenhuma mulher de não ter acesso à proteção. Isso é verdade. Mas ser uma mulher negra aumenta as probabilidades de uma mulher sofrer agressões de cunho sexual, ter a negação dos seus direitos sexuais e reprodutivos, até quando nós pensamos em questões históricas, como o mito de que mulheres negras sentem menos dor, que acaba levando ao fato de que mulheres negras às vezes recebem menos anestesia quando estão passando por processos cirúrgicos. Então nós podemos perceber que a criação desse imaginário que nasce com a colonização influencia até hoje em como mulheres negras recebem ou podem aceder de fato à saúde pública, a questões específicas e aos seus direitos.
Agosto é o mês da visibilidade lésbica. Quais são as especificidades desse grupo quando a gente fala sobre acesso a direitos sexuais e reprodutivos?
Sim, agosto é o mês da visibilidade lésbica. No dia 29 de agosto nós temos o Dia da Visibilidade Lésbica e no dia 19 de agosto nós temos também o Dia do Orgulho Lésbico. Então acaba sendo um mês muito importante para as demandas das mulheres lésbicas, mulheres que se relacionam com mulheres em geral. E é muito importante compreender que até mesmo quando nós falamos sobre aspectos teóricos, teoria feminista, teoria lésbo-feminista, essa relação, que não é apenas sexual, mas é sobretudo afetiva e de irmandade entre as mulheres, sempre foi muito perigosa para as estruturas sociais tais quais elas são. Sempre foi muito perigoso para o patriarcado que mulheres começassem a se irmanar com mulheres. Algo que se tornasse muito mais robusto socialmente falando. Porque até quando nós pensamos em questões como amizade feminina, dentro da socialização feminina, dentro dessa ótica patriarcal, mulheres são desencorajadas a estar acompanhada de outras mulheres, até mesmo em questões de amizade. Quem nunca escutou que uma mulher era falsa, que uma mulher estava apenas tentando roubar seu lugar, ou roubar seu namorado, ou roubar qualquer coisa que você tenha? Todas nós passamos por esse processo que dentro da teoria feminista nós chamamos de criação da hostilidade horizontal. Começar a acreditar que a outra mulher é inimiga. Então, dentro de uma sociedade que é toda estruturada para que mulheres se odeiem e odeiem a outras mulheres, ser uma mulher lésbica é extremamente revolucionário. E ser uma mulher lésbica politizada é ainda mais revolucionário, que significa expandir essas relações com outras mulheres até mesmo para a criação desse conjunto fantástico de ações que são a real sororidade, quando você de fato prioriza mulheres na sua vida. Então, quando nós falamos sobre direitos sexuais e reprodutivos, é muito interessante perceber que, principalmente no Brasil, há questões específicas do ativismo lésbico para o combate ao estupro corretivo, por exemplo, e também para a maximização de direitos sexuais e reprodutivos relacionados a acessos a meios de combate ao contágio de ISTs e também questões muito mais relacionadas a um cenário internacional, que seria, por exemplo, o desenvolvimento de um mecanismo de barreira anti-IST que fosse apropriado para o sexo entre mulheres. Afinal de contas, muitas pessoas não sabem, mas até o momento nós não temos um mecanismo que seja 100% seguro e 100% aferido para proteção contra ISTs no sexo entre mulheres. Então, até hoje, mulheres lésbicas têm que encontrar maneiras de como tentar se proteger nas relações sexuais, porque até o momento, em 2023, nós não temos um material que seja exclusivo e pensado para mulheres que se relacionam com mulheres e que seja, sobretudo, distribuído gratuitamente, já que no Brasil nós já temos a distribuição de preservativos que são voltados para o sexo entre pessoas de sexos diferentes, pessoas heterossexuais ou bissexuais que se relacionam com o sexo oposto.
Entrevista de Gabriela Morim para o Brasil de Fato Bahia, com locução de Vânia Dias.
A Bahia é terra indígena. O censo de 2022 revelou que a Bahia é o segundo estado brasileiro com maior população indígena do país. Presentes do litoral ao sertão e de norte a sul do estado, no entanto, a Bahia tem poucas áreas demarcadas e regularizadas para os povos originários.
Os dados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística do Brasil, IBGE, revelaram que a Bahia tem a segunda maior população de pessoas indígenas do país, com 229 mil indígenas, ficando atrás apenas do Amazonas. Cacique Aguinaldo Pataxó Hanhanhan, coordenador-geral do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba, explica que os povos indígenas na Bahia recebem esses dados sem surpresa, mas com muita alegria.
Para nós não é nenhuma surpresa, até porque a gente compreende e vem, né, lidando com o nosso movimento. A Bahia sempre foi um estado predominantemente indígena, e que devido à invasão, à brutalidade, né, muitos tiveram de negar sua identidade. Ainda continua até hoje negando a sua identidade. Tanto que o próprio dado do IBGE revela que a Bahia é o estado que menos tem territórios indígenas demarcados. Né, apesar de nós termos indígenas em quase todos os municípios da Bahia, nós só temos 18 municípios que têm terras indígenas.
Embora haja uma grande concentração de povos indígenas no sul e extremo sul da Bahia, o Mupoíba ressalta que os povos originários estão espalhados por todo o estado, presentes em todos os biomas, do litoral ao sertão. Dentre os 30 povos identificados pelo movimento no estado, há, por exemplo, o povo Quiriri, que vive em território demarcado no município Banzaê, norte da Bahia. Ali próximo, os Caiambé, em Euclides da Cunha, as margens do Rio São Francisco, aos Tuxá, em Rodelas, e os Trucatupã, em Paulo Afonso. Além disso, Cacique Aguinaldo lembra que diversos povos que originalmente habitavam em outros estados, como Minas Gerais, Pernambuco e Alagoas, foram obrigados a migrar para a Bahia devido a conflitos e outras dificuldades em seus territórios. No entanto, de acordo com o censo, 63% da população indígena na Bahia vive fora dos territórios demarcados. Um levantamento realizado pelo Mupoíba descreve mais de 60 territórios ocupados por povos indígenas em vias de regularização ou ainda mais distante dela.
Nossos povos aqui da Bahia têm poucas terras demarcadas e a maioria das terras que nosso povo vive não são terra regularizada, né? Mas é por isso a importância desse movimento que nós temos, que esse movimento nosso, nós dialogamos com todos os povos da Bahia. Todos os povos da Bahia estão em contato com a gente e nós nos articulamos conjuntamente. Tanto é que em Mupoíba nós temos coordenadores regionais e locais, né, em todos os povos da Bahia. Isso facilita a gente traçar uma estratégia comum naquelas ações que convergem a gente.
O coordenador do Mupoíba faz questão de explicar que, embora o IBGE aponte um grande contingente de pessoas indígenas vivendo fora de territórios oficialmente indígenas, isso não significa que todas as pessoas estejam vivendo em contextos urbanos, como chegou a ser divulgado. Cacique Aguinaldo acrescenta que o IBGE só considera como terra indígena os territórios demarcados pela FUNAI, ou seja, nesse cálculo não entram os territórios em processo de demarcação, as autodemarcações e outras formas de ocupação comunitária.
Que nós temos vários territórios, várias terras indígenas onde nosso povo vive, só que a terra não é demarcada. E por dado do IBGE, como é um dado oficial, a lei não entra que ele mora na terra indígena. Entra sim que ele é indígena, daquela etnia, mas é terra indígena, certo? Então não chega esse dado, não chega a 60%. Né? Segundo, muito do nosso território não tem como sobreviver, os nossos parentes sobreviver. E muitos foram, sim, para a cidade, em busca de sobrevivência, né? Logo após a invasão, depois da invasão e a violência, né, que existe nos territórios nossos, e a ocupação dos nossos territórios para os invasores. Esses parentes vivem nas grandes cidades, muitos com funcionário público, outros nas favelas das grandes cidades, outros em cidades menores, e antes não tinha essa oportunidade de se afirmar.
O censo de 2022 revela que as pessoas indígenas representam 0,83% da população total do país. Em 2010, este índice era de 0,47%, ou seja, houve uma ampliação de mais de 88% desde o censo anterior. De acordo com o IBGE, esse aumento expressivo pode ser explicado também por mudanças metodológicas utilizadas no censo. Em 2022, a pergunta "Você se considera indígena?" foi feita pelos recenseadores também para pessoas fora dos territórios oficialmente delimitados. Essa alteração deu oportunidade a mais pessoas se autodeclararem indígenas.
Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
Brasil é o segundo país em números de casos de hanseníase no mundo. Só em 2022, a Bahia registrou mais de 1.500 casos, e esses números podem estar subnotificados. A hanseníase é uma doença que causa lesões na pele e no sistema nervoso. Ela tem cura e prevenção, e o tratamento está disponível no SUS, que faz um importante trabalho de acompanhamento desses casos e prevenção junto às comunidades. Para explicar um pouco mais sobre a doença e o tratamento, a gente ouve aqui no nosso Saúde Comunidade o médico Paulo Machado, coordenador e pesquisador do Serviço de Imunologia do Hospital Edgar Santos, da UFBA, e que cuida de pacientes com diagnóstico de hanseníase.
Sinais de alerta de hanseníase são o aparecimento de áreas ou lesões na pele, que podem ser manchas, que podem ser infiltrações, o que a gente chama de placa, que é aquela elevação na pele, ou infiltração difusa, com diminuição ou perda de sensibilidade. Também nas extremidades, isso pode ocorrer. Então esses são os principais sinais de alerta. Aparecimento de lesões de pele, nessas lesões diminuição de sensibilidade ou perda, diminuição de sudorese nessas lesões, e eventualmente até do crescimento de pelo. Isso é associado em geral. Outro sinal de alerta é essa diminuição da sensibilidade ou perda de sensibilidade, sensação de formigamento, de dormência em extremidades, principalmente dedos das mãos e nos pés. Claro que quando não há lesão na pele, essas alterações de sensibilidade e queixas de dormência e formigamento nas extremidades podem ser causadas por outras doenças, por exemplo, neuropatia diabética. Mas todo sujeito no Brasil que tem esse tipo de queixa, de sintoma, deve ser investigado para hanseníase, porque essa é uma doença endêmica no Brasil, e o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos absolutos dessa doença. O Brasil tem mais de 30 mil casos novos diagnosticados anualmente, o que é uma taxa alta, mas essa taxa ela pode estar subestimada, porque muitos casos demoram de ser diagnosticados, muitos pacientes não têm acesso ou não procuram os postos de saúde, muitos profissionais de saúde são mal treinados ou não são nem treinados para reconhecer e diagnosticar a hanseníase. Então, certamente, o número real é maior. Além disso, com a pandemia, a quantidade de pessoas que procurava postos e que tinha acesso claramente diminuiu, né? E aí houve uma diminuição no diagnóstico nesses últimos 3 anos dos casos de hanseníase. A prevenção da doença é feita pelo diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce vai evitar que a doença se torne contagiosa e passe então para outros indivíduos da comunidade. O diagnóstico precoce também vai evitar as diversas sequelas e deformidades que a doença pode causar também. Além do diagnóstico precoce, uma outra maneira de prevenir a doença é quando um paciente de hanseníase é diagnosticado, ele é solicitado a trazer todos os seus comunicantes intradomiciliares. O que é isso? São pessoas que moram na mesma casa, né, habitam, dividem o mesmo domicílio que essa pessoa nos últimos 5 anos. Então, essas pessoas elas já podem apresentar hanseníase numa fase inicial ou até numa fase mais avançada e contagiosa que não foi percebida. Nesse momento, o exame dessas pessoas pode fazer diagnósticos adicionais e com isso também ir diminuir a transmissão da doença, que é por contágio direto, pessoa a pessoa, exige uma convivência íntima e prolongada, não vai ser um ou outro contato fortuito que ninguém vai adquirir a doença. Isso é importante frisar, e frisar que pelo menos metade dos pacientes que têm hanseníase não transmitem, e os que transmitem com o início do tratamento param de transmitir. Isso é importante para diminuir o preconceito completamente irracional e inaceitável que existe com relação à doença. Uma outra maneira importante de prevenir a doença é nesses comunicantes que moram em casa ou nas comunidades onde existem muitos casos de hanseníase. Se esse exame que a gente chama de dermatoneurológico for negativo para a hanseníase, esses indivíduos devem tomar uma dose de BCG. BCG, embora não seja considerado uma vacina contra a hanseníase, tem uma eficácia comprovada no sentido de diminuir a taxa de aparecimento de casos, então tem um certo efeito vacinal, e ou diminui a chance do indivíduo, ao ter doença, ter uma forma mais extensa e contagiante. Então isso vai ajudar também a diminuir a cadeia de transmissão da doença.
Cultura em Foco.
A organização da Missão da Terra da Diocese de Bonfim convida artistas, poetas, cordelistas, pastorais e entidades para participar da realização do Momento Cultural. As apresentações culturais devem ter de 3 a 5 minutos e partir do tema da Missão da Terra desse ano, que é Em Defesa dos Territórios e da Vida, Celebrando o Jubileu da Diocese de Bonfim. E o lema, Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Além disso, os autores devem enviar cópias das poesias, letras ou gravação das músicas, informando a autoria, local e data. Serão selecionadas 13 apresentações para a Missão da Terra, que acontece no dia 17 de novembro, em Jacobina. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. Mais informações e o link para inscrições estão disponíveis no site da Comissão Pastoral da Terra, que é o cptba.org.br. Repetindo, cptba.org.br. Mucugê e Lençóis, na Chapada Diamantina, realizam suas festas literárias nos próximos dias. Em Mucugê, a festa vai até o dia 20 de agosto. E em Lençóis, o evento acontece de 7 a 9 de setembro. Nos dois eventos estão previstas mesas, rodas de conversa e lançamentos de livros, tudo gratuito. Além de espaços para comercialização de livros e shows com diversos artistas. Você pode conferir a programação dos eventos nas redes sociais, @fligê e @flilençóis. Lembra de escrever tudo sem acento, tá? Vamos agora para as notícias nacionais. Nessa semana, o dirigente nacional do MST, João Pedro Stedley, foi ouvido na CPI do MST. Durante seu depoimento, Stedley saiu em defesa da reforma agrária. Abre aspas, o agronegócio produz riqueza, mas não desenvolve o país, disse o dirigente.
O economista João Pedro Stedley, fundador e dirigente nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, criticou o agronegócio brasileiro depois que o deputado Ricardo Salles, do PL, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o movimento, saiu em defesa do modelo de produção nesta terça-feira. Antes mesmo de ser ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Salles advogou pela exploração da Amazônia de acordo com princípios capitalistas. Ele sustenta a regularização de áreas previamente invadidas, inclusive na região amazônica, com o objetivo de favorecer o agronegócio, a mineração ilegal, o garimpo e a invasão de territórios indígenas. Em maio de 2020, Salles proferiu uma das declarações mais notáveis em relação ao meio ambiente, que o governo passasse a boiada em normas que desmontassem o sistema de proteção ambiental brasileiro. Salles pediu a opinião de Stedley sobre o agronegócio. Em resposta, a liderança do MST reconheceu que o setor produz muita riqueza, mas que não distribui entre a população.
São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses dias eu estava fazendo a conta aí. No Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente com toda a população, dava uma renda de R$54 mil por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco. E, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então esse é o panorama do agronegócio.
Stedley afirmou ainda que essas grandes propriedades não são as mesmas que sofrem com a ausência da infraestrutura e apoio estatal. Ele citou, por exemplo, uma pesquisa feita pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a ESALQ, da Universidade de São Paulo, encomendada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que aponta para a falta de estrutura em 61% das fazendas para armazenar a produção de grãos do país. Chamado de forma pejorativa de comunista, o dirigente também foi perguntado se existiria um movimento similar ao MST na China, e respondeu.
Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui
não,
no Brasil?
Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária e no outro dia desaparece o MST. Então, na China eles fizeram uma reforma agrária em 49, de 49 a 52, foi muito drástico, eles distribuíram terra para todo mundo, e hoje a média das terras lá na China é 0,7 hectares por família.
Por isso que eles passam fome, não tem produtividade nenhuma.
Eu não sou advogado, né? Da China. Aconselho vocês chamarem o embaixador deles aqui, que tem a prerrogativa legal de defendê-los.
Diante do nível das perguntas, a deputada federal Samia Bonfim, do PSOL, falou em tom sarcástico sobre o trabalho da oposição na CPI. Ela ainda criticou quem acusa o MST de violência, mas ignora ataques como sofridos pela deputada estadual Marina, do MST, no Rio de Janeiro, na última semana.
Essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI, com maioria, com um relator, com um presidente. Só aprovaram os requerimentos que quiseram e mesmo assim não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade. Talvez para meia dúzia de fanáticos nas redes sociais de vossas excelências tenha tido algum efeito. Mas eu gostaria aqui de destacar sobre a violência que a deputada Marina do MST do Rio de Janeiro sofreu no último final de semana em Lumiar. É esse mesmo pessoal que está aqui sentado no banco dessa CPI, porque são eles que têm interesse em criminalizar o movimento social. Ou então um sujeito que faz parte daquele movimento, que é o MBL, que teve um deputado cassado por assediar refugiada de guerra. Ou então um outro, que inclusive é presidente dessa CPI, que foi financiado por uma das pessoas que foram pegas dos maiores escândalos de trabalho escravo desse país.
O depoimento de Stedley é tido como o ápice da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o MST, que teve a primeira sessão em 23 de maio deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
A investigação sobre as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro vai para o Supremo Tribunal Federal. Até agora, era a Justiça de São Paulo que investigava o caso, já que as joias foram apreendidas em Guarulhos.
O Supremo Tribunal Federal vai assumir as investigações relativas ao caso das joias recebidas por Bolsonaro enquanto ocupava a presidência da República. O caso estava nas mãos da Justiça Federal em São Paulo, mas mudaram de mãos a pedido do Ministério Público Federal. Esse pedido do MPF foi formalizado na última sexta-feira, dia 11, dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados relativos ao caso. Apesar de esses mandados terem sido autorizados pelo Supremo com assinatura do ministro Alexandre de Moraes, eles faziam parte de outro inquérito, o que apura a atuação de uma possível milícia digital que atentava contra a democracia no Brasil. O caso estava sob responsabilidade da Justiça Paulista após a PF e o MPF em Guarulhos terem dado início, em março deste ano, a investigações sobre a entrada ilegal de joias da Arábia Saudita em 2021 nas bagagens de integrantes de uma comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O grupo chegou ao país num voo que passou pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica em Guarulhos. O conjunto de joias ficou retido pela Receita Federal por mais de um ano. O material, que estava na mochila de um militar que assessorava Albuquerque, foi avaliado em mais de 5 milhões de reais. Entre as peças estavam um colar, um par de brincos, um anel e um relógio, que seriam destinados à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Receita acionou o Ministério Público em março deste ano e afirmou na ocasião que o então governo não tinha cumprido os procedimentos necessários para encaminhar as peças ao patrimônio da União, o que deve ser feito em caso de presentes recebidos por chefes de Estado no exercício do cargo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Cozinha Baiana.
Na nossa cozinha baiana hoje, vamos aprender a fazer um doce muito famoso e polêmico na Bahia. O bolinho de estudante ou punheta de estudante, doce feito com tapioca e leite de coco. Muito comum nos tabuleiros das baianas e doceiras por todo o estado. E quem ensina pra gente essa receita é Sandra Santos de Oliveira.
Olá, sou Sandra, proprietária do restaurante Caminho do Rio, localizado em Diogo, Linha Verde, Mata de São João. Gostaria de convidá-los a conhecer nossa sobremesa, que são frutas colhidas do meu jardim, como pitanga, groselha, carambola, biribiri, romã, abacate, tangerinas e muito mais. A partir dessa colheita é onde eu produzo meus doces em caldas e geleias, doces que aprendi com minha mãe, né? E hoje é o que eu posso levar até a cada meu cliente para degustar o que eu tenho do meu jardim. E para fechar a sobremesa da casa, tem a última surpresa, que são os bolinhos de estudante, ou seja, as punheta, conhecido como punheta de estudante, que é feito à base da tapioca e o coco. Frito em óleo bem quente as bolinhas, depois levo à mesa polvilhado com açúcar e canela. Então, vamos lá para fazer esses bolinhos de tapioca, ou seja, bater as punhetas. Precisamos de 200 gramas de tapioca em flocos, aquelas em pedaços, não de grão. Grão não presta, que ela não tem liga. 200 ml de leite de coco, de preferência coco seco, coco fresco, batido no liquidificador, com 200 ml de água, ou seja, vamos precisar de 200 ml do leite de coco com o bagaço. Feito isso, coloca no recipiente, junto com a tapioca, uma pitada de sal e açúcar a gosto. A tapioca vai desidratar, é como se fosse fazer um cuscuz. Feito isso, 10 minutos mais ou menos, pega uma colher de sobremesa para modelar as punhetas, ou seja, modelar os bolinhos. Fazendo as bolinhas na mão, você vai colocar novamente, passar pela essa tapioca seca, para que ela possa ter uma crocância na hora de fritar. Aí o óleo, na frigideira ou na panela, como queira, bem quente, óleo suficiente. Vai colocando esses bolinhos, até que ele vai, por si só, fazendo a fritura, subindo, coloca em papel para secar. Em seguida, acrescenta açúcar e canela. Pronto para servir. Não tem segredo.
A gente segue no tema alimentação com o quadro Alimento é Saúde, que hoje vai falar de um ato de comer muito comum em todo o país, o caruru, também conhecido como bredo. Rico em nutrientes, fácil de cultivar e muito útil para o solo, ele pode ser utilizado em diversas receitas.
Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
Que aproxega, vivente.
Começa agora o Alimento é Saúde. As punks, as plantas alimentícias não convencionais, são espécies vegetais encontradas na natureza que não fazem parte do padrão dominante de alimentação das pessoas, mas que possuem, em muitos casos, um grande potencial nutritivo e culinário. Dentre elas está a caruru, uma folhinha verde escura semelhante ao espinafre, que pode ser muito facilmente encontrada na América Latina e, sobretudo, na região do Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. A nutricionista Sheila Araújo nos conta um pouco sobre essa punk.
O curioso da caruru é que ela tem diversos nomes, né? Ela é conhecida como doce limão, ela tem o bredo rasteiro e até o amianto brasileiro, que é bastante consumido como um alimento para veganos, por exemplo, porque ele é rico em proteínas. E o mais interessante é que até pouco tempo atrás ela sempre foi considerada uma erva daninha, porque ela nasce muito fácil, né? Ela não precisa do cultivo. E onde tem uma horta, a caruru floresce.
Por conta do esquecimento coletivo de algumas culturas ancestrais que cultivavam e se alimentavam dessas plantas, que hoje chamamos de punks, muitas delas são chamadas também de ervas daninhas, mesmo sem causar nenhum dano à saúde. Este é o caso da caruru, uma planta que está diretamente ligada às condições da terra e que é rica em ferro, vitaminas, proteínas, cálcio e fibras.
Porque ela é rica em vitaminas, ela tem vitamina C, ela tem vitamina A, que ajuda, né? Inclusive a gente fala do precursor do beta-caroteno, que ajuda em propriedades de visão. Ela é rica em cereais, em proteínas, em gordura e principalmente uma fonte rica de cálcio. Então ela deve ser incentivada ao consumo de forma frequente.
Sobretudo por conta do seu potencial nutritivo, Sheila fala também sobre a importância de desmistificar a caruru como erva daninha. Assim, as pessoas podem conhecer melhor o seu sabor e aproveitar seus nutrientes para uma alimentação mais saudável.
O que a gente precisa é combater um pouco o preconceito, né? Porque às vezes a gente entende que, mas ela é criar um mato. Mas ela é um mato que tem um potencial muito grande, por isso que a gente tem que desmistificar e chamar ela de punk, né? Que ela é uma planta alimentícia, ela não é não convencional, porque ela não é vendida da forma como a gente entende uma feira livre, por exemplo. Então, acho que tem que aprender a comercializar e ter acesso e experimentar, né?
Quanto ao preparo da caruru, Sheila explica que, assim como outras plantas que consumimos, é importante sempre, antes de ingerir, cozer ou realizar um processo culinário chamado de branqueamento, que é ferver por 3 minutos. Este processo deve ser feito para evitar possíveis reações do organismo à planta crua. Feito isso, a caruru pode revolucionar as possibilidades culinárias e nutritivas das famílias, sendo incluída no suco verde, no sanduíche, na salada, na tapioca, pode virar bolinho, ser refogada, ir junto do arroz, do omelete, ser recheio de pastel, de pizza, enfim, o que a criatividade quiser. Além disso, por conter fibras, a semente da caruru está também sendo usada como cereal, podendo ser adicionada em sucos e iogurtes, por exemplo. O parabotânico Jorge Ferreira explica que a caruru, além de carregar consigo valores alimentares históricos e ancestrais, tem um ciclo de vida que possui um grande potencial de cura de solos degradados.
É porque essa planta, ela realmente traz uma coisa histórica, assim, né? Das pessoas se alimentarem de algo que cresce tão espontaneamente, uma espécie tão espontânea. Ela tem uma resiliência e uma capacidade de cura do solo, né? Para mim é muito real de que o papel fundamental ecológico dessas espécies é curar a terra, sabe? Elas surgem no momento em que o solo está tão exposto, ela está tão, né, às vezes tão degradado, e aí quem vem primeiro? Essas ervas, né? Que tem um ciclo de vida muito curto. E ela tem um ciclo de vida curto justo para aproveitar o máximo a estação, aproveitar o máximo aquela camadinha de nutriente que existe ali, ou o máximo daquela condição climática, e proporcionar uma sequência, né? Proporcionar uma estratificação, ou seja, depois dela alguém virá. Ou seja, ela vai atrair o pássaro, vai atrair uma, né? E vai gerar umidade, matéria orgânica, e decomposição dela surge uma espécie de um ciclo um pouco mais longo. E aí daí então pode vir da sequência até formar uma floresta.
Em relação às propriedades medicinais da caruru, Jorge aponta que sua riqueza nutricional é importante para promover mais saúde para as pessoas.
A gente não fala muito dela como uma planta medicinal, mas tem usos medicinais incríveis, né? É, uma das coisas que é engraçado assim, é porque quando uma planta é muito nutritiva e tem um papel nesse processo de cura, ela vai ser cura pra gente também, sabe? É como se fosse homeopatia, assim, né? Ela é muito rica em ferro, então eu lembro muito disso, da minha mãe falando, ah, tá com anemia, tem que comer caruru, sabe? E aí era caruru, é claro que não é só o caruru, mas é o caruru, é taioba, várias espécies que ela trazia, falava, não, vocês vão ter que comer mais porque tá com anemia. Então esse lado medicinal dele, eu acho sensacional quando a gente fala de processos de hortas urbanas, por exemplo, se a gente trouxer isso para um elemento de processo urbanos, é extremamente bacana trazer que é uma erva medicinal também, sabe? Ela vai além de um alimento salada, né? Não é uma salada qualquer. Ela é uma assalada, né? Tipo, é a planta que pode te trazer fonte de ferro, né?
Tendo em vista que as pessoas estão cada vez mais procurando punks para complementar a alimentação, Sheila também defende que a caruru pode ser pensada como uma fonte de renda para as famílias.
Então, ela é de muito fácil cultivo. Então, eu acho que fica até como sugestão uma fonte de renda, né? Hoje tem restaurantes comprando e restaurantes famosos utilizando a punks como pratos principais.
Com suas propriedades nutritivas e fácil cultivo, a caruru pode desempenhar um papel vital para as famílias onde o acesso à alimentação saudável é limitado. Para a nutricionista, as punks devem ser pensadas como uma estratégia de combate à fome e fortalecimento da soberania alimentar.
É uma selva de pedra, pô, mas existem espaços que a gente pode cultivar as punks? Em hortas comunitárias, como eu coloquei dentro da nossa casa, dentro de um vasinho de violeta. Então, eu acho que tem como a gente pensar nas punks como uma estratégia também de combate à fome. Porque uma coisa que eu bato muito, que a gente tem que ter o quê? Soberania alimentar. Né? E o que é a soberania alimentar? É você ter um direito de escolher aquele alimento que você quer ter acesso, mas com qualidade. Então, não é porque eu estou numa situação de vulnerabilidade de fome, por exemplo, que eu tenho que comer só aquilo que é me oferecido. Não, eu tenho o poder de escolha. Eu acho que os movimentos sociais, assim como o poder público, tem que estar atento a esse olhar. E aí a punk é uma alternativa que a gente tem que começar a olhar e falar, olha, é uma estratégia de baixo custo e que tem um valor nutricional enorme.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
Nosso programa vai chegando ao fim, mas você pode seguir se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildefatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco e enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Repetindo, 71 99184-6383. Participaram desse programa Vânia Dias, Bruno Erkog, Alfredo Portugal, Douglas Matos e Mariana Lemos na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo programa.